E aí, agentes da Ordem, esse é o OrdemCast, o podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. E hoje a gente tá super empolgado pra ouvir uma das vozes que vocês ainda vão ouvir muito esse ano. A convidada de hoje é a Pamela Rodrigues, a voz da Mia em Ordem Paranormal Enigma do Medo. Eu e a Lavi tivemos uma conversa muito divertida com a Pamela alguns meses atrás, sobre como é que começou a carreira dela como atriz, como é que foi a transição dela pra dublagem. A gente falou sobre alguns dos personagens mais famosos dela, como a Princesa Jujuba de Hora de Aventura. E, claro, a gente falou muito sobre a experiência dela de protagonizar o jogo de Ordem Paranormal. Essa entrevista foi gravada alguns meses atrás e a gente teve que adiar esse episódio por conta do nosso cronograma de final do ano. Mas agora, tá aqui a entrevista na íntegra pra vocês ouvirem tudo que aconteceu nessa conversa. Além disso, eu e as gurias temos um anúncio muito importante sobre o futuro do OrdemCast pra falar no final desse episódio, então continuem ligados até o final. E a nossa convidada é uma dubladora, conhecida por um sem número de papéis, como a Agnes de Meu Malvado Favorito, a Lulu de League of Legends, a Sayu de Death Note e a minha querida Princesa Jujuba, que inclusive tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aí. A minha querida Princesa Jujuba de Hora de Aventura. E agora, ela e o seu cachorrinho Lupe vão nos guiar por um dos maiores mistérios de Ordem Paranormal, como Mia, a filha do Senhor Veríssimo em Enigma do Medo. Pamela Rodrigues, seja muito bem-vinda ao OrdemCast. E aí?
Oi, galera, tudo bem?
Tudo bom?
Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite.
A gente que agradece, pô.
Nossa, eu tô muito...
Saíam, né, apesar dos problemas nos bastidores aí, né, gravações que não deram certo, mas estamos todo mundo aqui, né,
que é o que acontece, gente, é isso.
Então, antes da gente, claro, quer muito falar contigo sobre Enigma do Medo, sobre Ordem Paranormal, que é o nosso assunto aqui, a gente quer começar pelo começo, né, que é aquela história que provavelmente já contou um milhão de vezes, mas a gente quer ouvir mais uma vez. Pode nos contar um pouco como é que tu começou na carreira, né, de atriz, etc. E como é que tu começou a te interessar pelo mundo do showbiz?
Ok, vamos lá. Senta que lá vem a história.
Vamos lá.
Então, começou quando eu era bem pequenininha, que eu sempre fui uma criança muito tranquila. Não era uma criança também muito danada, mas sempre fui muito criativa, né? Muito espoleta, muito assim, desse jeitinho. Ligada no 880.
Entendi.
E aí, com 2 anos, pra começar, eu falei pra minha mãe: mãe, quero ser atriz.
Com 2 anos?
Com 2 anos, quero ser atriz. Então, por que que eu falo desde tão novinha, né? Eu acho que é uma coisa que eu vim de... já trouxe já de berço, de barriga de mãe. Porque o sonho da minha mãe era ser atriz. E ela não pôde, por N motivos, enfim. E aí, eu acho que eu já nasci com essa vontade incubada. De mim. Então, através de mim, ela se realizou. Então, tipo... Legal. Gosto de falar nisso também, porque como era uma vontade dela e ela não teve o apoio, então quando eu mesmo mostrei que realmente eu queria isso, tipo, ela nem pestanejou. Então ela pegou minha mão e falou assim: legal, vamos, é o que você quer, então vamos fazer e acontecer. Aquilo que ela não teve, ela pôde me proporcionar. Então, assim, foram cursos mil, enfim, até de fato, com 8 anos, eu dançava, né? Fazia aula de street dance, balé, fazia muitas coisas. E aí eu fazia aula de street dance com o Fly, que era, na época, coreógrafo da Xuxa. E assim, eu nas aulas eu tava sempre lá na frente, tava muito animada, dançava todas as músicas. Até que começaram audições pra Xuxa só pra baixinhos. E aí eu fiz o teste na Xuxa Produções, na frente da Xuxa.
Caraca.
Passei. No mesmo momento que eu passei, eu já fui pra Casa Rosa e comecei a ensaiar. Então, tipo assim, what? Sim!
Que viagem!
Tudo começou assim, e aí foram esses trabalhos com Xuxa, né? Aí fiz Xuxa só com os dois, dancei o Tchutchucão.
É nóis.
O Tchutchucão. Nem meme agora, com várias músicas que eles pegaram. Eu falei, gente, agora depois de tantos anos... Enfim, com isso, comecei mais intensivamente as aulas de teatro. Fiz aula de teatro com a Andréa Avancini, né? Filha do Walter Avancini. E daí, eu nunca mais parei. Acabei os trabalhos no Xuxa para Baixinhos. E aí, comecei... tive um contrato na Globo, né? Pro programa dela. Fiz alguns seriados, O Pequeno Alquimista. Fiz também Escola Digital, que foi um programa que a gente ganhou prêmio, inclusive, no Chile, pra TV Futura. E até que eu fiz novela, Alma Gêmea, que foi o último trabalho grande, né, de grande repercussão que eu fiz na televisão. E daí, no meio disso tudo, depois de ter feito vários workshops, aula de vídeo, tinha o curso de dublagem também, lá onde eu fazia o curso de teatro. E confesso a vocês que, pra mim, eu vi os filmes, eles já eram, né, não, as pessoas já falavam, e eu não tinha parado pra pensar que eram pessoas. Que
tem alguém ali fazendo trabalho de dublagem, faz
sentido. Até que minha mãe falou assim, tem um curso de dublagem, filha, quer fazer? Eu falei, vamos, sem saber o que que era. Eu fiz a minha primeira aula, então, com a Flavinha Saadi, nossa querida Lisa Simpson, nossa Mulher Maravilha. Me encantei pela arte da dublagem, me encantei pelas aulas. E dali, antes mesmo de terminar o curso, eu terminei o curso em 2004. Uhum. Então, ano que vem, eu tô fazendo 20 anos de dublagem. E antes mesmo de terminar o curso, eu já comecei a fazer os trabalhos na Herbert Richards. Então, comecei na Herbert e na BTI, que já faliram, né? Infelizmente, já não existem mais. E dali, enfim, comecei criança, as pessoas vão sempre precisando, porque a gente tá sempre precisando de criança no mercado, né? Principalmente porque os meninos, eles crescem, engrossam voz, menina tem facilidade, enfim. E graças a Deus eu tenho uma boa extensão vocal, eu faço choro de neném, eu faço mulheres hoje da minha idade, faço criança, enfim. A gente vai trabalhando aí com a versatilidade. Uhum. E aí eu não parei mais. E aí a gente foi, eu fui dando prioridade mesmo aos trabalhos de dublagem, dei um tempo com televisão e tô nessa aí desde então. Sim. Me formei na faculdade, a gente sempre falou assim, ah, tem que ter uma carta na manga e tal. Me formei na faculdade, mas ainda assim também pagava os meus estudos com a dublagem, porque dependendo... Eu fiz rádio e TV, né, gente? Um estágio, na época, não pagava o meu aluguel, então eu tinha que saber conciliar as coisas. Mas sou formada também desde 2015, né, em comunicação para radialismo.
Somos dois.
Mas é a dublagem que...
Eu sou jornalista.
Aí, ó, que incrível. É a dublagem que tá aí comigo e eu pretendo
Legal,
levar pra
mano.
Vida inteira. Mas que também tava conversando ainda agora com uma amiga, né? No mercado. Eu vivo disso, né? Graças a Deus eu posso dizer que eu vivo disso, mas como atriz e tal, a gente procura sempre dar aquele jeitinho pra conseguir lembrar que a gente é artista, né? Porque é só fazer uma coisa, por isso que tem a questão da voz original, já falando do...
Né?
Levar nossa voz, e aí tem a questão da voz original, que a gente pode explicar também depois como que funciona esse trabalho, da dublagem, a localização de games e, enfim, várias outras formas de trabalhar para a gente poder ter aquele refresco, né? Não fazer sempre do mesmo. Apesar de dublar não ser sempre a mesma coisa. São personagens diferentes, estúdios diferentes, formas diferentes da gente trabalhar. E aí é isso, gente. Essa loucura pra gente gravar o nosso bate-papo.
É nóis. A gente conseguiu um horário com essa moça, não foi fácil, eu posso dizer. Mas a gente queria muito conversar contigo até, porque eu sou uma pessoa muito fascinada por dublagem, né? Eu sempre eu gosto de ver as coisas dubladas, né? Eu admiro o trabalho que os dubladores têm ali, tipo... Pra mim, vocês emprestam muito da emoção que tem, né? Tu vê a coisa, às vezes, no original, o americano não tem tanta emoção quanto vocês colocam, né? E a dublagem do Brasil é uma das melhores do mundo, então não tem nem como tu argumentar contra isso, né? Principalmente desenho animado, que eu gosto muito de assistir desenho animado do lado. Mas o que eu queria te perguntar, na realidade, é quando tu começou lá nas primeiras aulas, assim, qual foi a maior dificuldade que tu encontrou de... Porque eu imagino que o trabalho de atriz, de trabalhar com o corpo, fazer teatro, é muito diferente do trabalho de só emprestar a voz, né?
Exato. O que eu costumo dizer é que, tipo, se você tá no teatro, eu tô pra estrear uma peça por agora. Sim. São, assim, meses de processos, laboratório, pesquisa. Enfim, a gente tem todo um tempo no teatro que na dublagem a gente não tem. Então, assim, até você, de fato, estar pronto, preparado pra estar em frente ao público e ter aquele feedback imediato, você tá... São meses, né, de processo. Na dublagem, não.
Não é bem assim.
Não, porque você vai trabalhar, você não sabe qual é a produção, você não sabe se o personagem é gago, se o personagem gagueja, você não sabe de absolutamente nada. Então, realmente, não sei te dizer, assim, se tem um segredo pra facilitar o trabalho, porque já que tem tantos anos de carreira, eu acho que isso já veio pra mim de forma orgânica, né? Mas como você falou nas primeiras aulas e tudo mais, eu acho que o mais difícil realmente é a coisa de você, ao mesmo tempo, ter que sincronizar Coisa que hoje em dia, né, a gente trabalha com fita, rolo de fita, já tem o Pro Tools para ajudar, então o operador de áudio, ele pode dar aquelas puxadinhas, aquelas mas a gente evita, né, para deixar o trabalho bem natural, sem ter que usar o artifício, né, da edição. Mas o sincronismo, você só tem a voz, como você mesmo falou, né, você não tem o seu corpo, o seu gestual, você... mudar, passar toda a emoção que você tem para passar só com a voz. Isso, vou falar para você, que eu fui pegando ao longo do tempo. É, foi de uma forma bem orgânica. Porque no início é muito difícil você olhar para a tela, olhar para o texto. Uma coisa que eu costumo dizer é, tem gente que trabalha com o script, né, aqui e a tela aqui. Então, tipo, é muito difícil você ter que ver a minutagem, sincronizar, interpretar na intenção e fazer assim. Então, eu tenho que deixar o texto mais próximo possível, sabe? De forma que eu só tenha que fazer assim, sabe? E... é muito doido, né?
É que nem eu fazendo a abertura do OrdemCast aqui. Eu tenho que ler o texto, mas ao mesmo tempo eu não posso ficar lendo, né? Eu tenho que ser uma coisa mais descontraída. Eu acho que mais deve ter algum paralelo aí, né?
Pois é, não é um teleprompter,
não,
né?
Não,
que você
não.
Tem a câmera aqui,
exatamente.
Né? Você tem que ler o texto, exatamente. E voltar.
E assim, também não pode soar lido, né? Porque tu tá falando como se fosse um personagem. Então, imagino que tem toda uma naturalidade que precisa ter ali, né?
Exatamente. E, por exemplo, quando não é desenho, que desenho geralmente é uma coisa mais caricata. Não que você tenha mais liberdade, mas é uma coisa mais... Não, você tá fazendo uma pessoa real. Sim. Em live action, mas é um ator. Então, tipo assim, tem que deixar... Ainda mais filme de drama, né? Que existe uma carga dramática muito forte.
Sim.
Você fala assim, não, tem que deixar uma coisa pra parecer que não tá dublado.
É.
Pra em algum lugar ter alguma Pamela de antigamente que acha que o filme já tá dublado.
Sim.
Já é dublado naturalmente, que a pessoa já fala português. Mas é muito doido você sincronizar, interpretar e ter uma boa dicção. Por isso que eu digo que... Se é pra crianças terem aula, assim, a gente sempre pede que... Porque eu já dei muita aula, né, de dublagem. Um dia eu já não tô tendo tempo. Enfim, a gente vai...
Sim.
O caminho vai fazendo assim. E a gente pedia muito que as crianças já tivessem uma boa leitura. Porque de nada adianta, sabe? Tipo, no original, eu não sei o que tá acontecendo também. Cada vez mais rápido que as pessoas estão falando. Então, tipo... Tem que ter uma sagacidade, então tem que ter a esperteza também, que você só pega com o tempo, você só pega trabalhando. Você sai da aula muito, muito sem ser lapidado ainda, entendeu? Com o trabalho, com o dia a dia, que você vai pegando, acho que a sagacidade da coisa, porque muitas vezes a tradução não ajuda, às vezes a tradução até tá boa, mas tipo, na labial não tá legal, então é coisa de você saber fazer o ajuste do texto. Coisa que o diretor também vai fazer, mas, tipo assim, a gente já vai fazendo naturalmente, entendeu? Então, as pausas que, por exemplo, antigamente era tudo no papel. Hoje em dia, a maioria das coisas são em script, né? E aí, dependendo do programa que eles usam, você não consegue marcar as pausas. É uma coisa que eu sinto dificuldade. Eu ainda sou do tempo do papel.
Você anotava aqui mesmo.
Eu gosto de riscar a palavrinha, anotar... E às vezes é uma palavra curta, uma frase curta. E aí é pra adaptar. Mas se eu ler da forma que não tá escrito, então eu preciso riscar e escrever, sabe? Pra poder... Mas enfim, é muito doido isso de você ter que entrar no estúdio. Às vezes é um estúdio... Quando eu digo um estúdio, tipo... Enfim, não vou dar nomes aqui. Mas é um estúdio de dublagem com 10 estúdios dentro, sabe? 10 diretores. Então cada diretor tá com uma produção. E aí é muito doido, às vezes você no mesmo estúdio tem escala com 3 pessoas. E aí você entra, você não sabe o que tá fazendo. Aí você faz uma criança... Enfim, que às vezes não tá na idade de falar as palavras certinhas. Então você tem que ter essa... Sabe, essa noção. Daí o trabalho de ator. Aí você fazia aquela criança que tem uma dificuldade na fala. Aí de repente acaba a minha escala. Em menos de 5 minutos eu já tô com outro diretor fazendo um filme de guerra. Vozerio. Se ninguém sabe o que é vozerio, eu explico aqui.
Eu acho que eu sei, mas eu gostaria que explicasse.
Não, pois é. Você tá assistindo um filme, sabe aquela cena no restaurante? Tá lá o protagonista, o coadjuvante, conversando. Aquele fundo ali, aquele burburinho de fundo, as pessoas lá comendo. Aquilo tudo a gente faz. né? É, tudo isso é dublado. Daí também o trabalho do ator. Por isso daí a importância de você ser ator, né? Obrigatoriamente você precisa ser ator, mas... Ah, por quê? Porque, enfim, a gente tem que trabalhar com a improvisação, tudo isso, né? E aí, vozerio. Cena de guerra.
Uma pergunta, curiosidade que me deu. Então, como é que vocês definem... Imagino que o diretor de dublagem tem que definir o que vocês vão estar falando ali naquele fundo, porque não dá pra distinguir o que os personagens do filme original em inglês estão falando, e vocês não devem ter um roteiro disso, né? Você sai improvisando, basicamente.
Então, depende muito da direção, de quem tá na direção. Uhum. Tem gente que dá um direcionamento, o certo é você dar um direcionamento, uhum, obviamente. É que antigamente tinha diretores que colocavam opções no script, né? De frases pra gente falar e tudo mais. Hoje em dia já é mais difícil, mas geralmente eles dão um mote da situação. Ó, de 25 a 38, que é a minutagem que a gente tem na tela, né? De 25 a 38 a 25 a 58. Vozerio de guerra. Só isso. E é isso! E aí é tipo, gravando, grita, aí você... Mas claro, que tem que dizer também, 1940. Ou então, pode falar gírias e tal, mas... Daí é você cria, vai da sua improvisação, entendeu? Geralmente é assim. Às vezes são 5 minutos de vozerio, restaurante, e aí tem que ter desenvoltura pra ter assunto. Entendeu?
É o equivalente à figuração no live action, né? O figurante tem que. No live action a gente tem a figuração, né? O cara fica ali, tipo, fingindo que tá conversando com a mina lá no fundo só pra ficar na parada. É sim, tipo isso, né?
Sim. É tipo isso. Quando tá muito presente, assim, aí a gente tem que ver, tem que ensaiar, tem que criar. Beleza, tá encaixado. Vai dar? Coube? Vamos gravar. Eu costumo sempre ver antes de gravar, né? Assista a cena. Dependendo de como for grande a carga emocional, ou então o texto, a gente chama de bife. Quando você pega um script e tem um bife desse tamanho, que a página inteira é só dessa página. É. Aí eu costumo ver, ensaiar pelo menos 2 vezes, pra quando eu for gravar, já gravar de primeira. Não ter que ficar editando muita coisa. Mas outra coisa curiosa sobre os vozerios. E antigamente, a gente fazia junto, né? Você entrava no estúdio com umas 5, 6... Sei lá, dependendo do tamanho do estúdio, até 10 pessoas, sei lá. Hoje em dia não, é tudo sozinho, porque a gente tem um Pro Tools, cada um grava num canal.
E mixa tudo.
Então, tipo, é uma coisa meio doida, né? Tipo, pra quem não entende o trabalho, é um trabalho de doido.
Você tá ali falando sozinha, porque basicamente.
Você falando sozinho. Muitas vezes sem ter alguém de referência. Ou então, se é um diálogo, a pessoa tá lá no fundo. Aí você fala, você faz a mulher de vermelho. Ah, mas ela tá conversando com um cara de preto. Ah, ele já tá gravado? Ele tá gravado. E aí eu tenho que me basear no que a pessoa gravou. Às vezes é um papo mó nada a ver. Enfim, é uma loucura. Engraçado. Mas é o que eu falei, essa segurança pra fazer, a gente só ganha no dia a dia. Sim. Porque a gente sai do curso ainda muito cheio de insegurança, cheio de medos, muita ansiedade. Enfim, antigamente eu pegava um bifinho, né? Como eu falei. Eu já chegava e eu fazia... Oh, calma, Pamela. Ui, meu Deus. Hoje em dia eu já pego e, tipo, tranquilo. Sim. Vamos com calma. Né? Traz a segurança. Sim. Paz de espírito.
Tem alguma pergunta?
Olha, pra fala pra caramba, não. Você deixar.
Mano, é um podcast. Quanto mais falar, melhor, né? Inclusive, eu queria perguntar. Uhum. Tem alguma pergunta pra fazer pra Pamela? Alguma coisa que tu tem curiosidade aí?
Tenho. Cara, então, tipo, tem muita gente... Eu já vi gente falando que, tipo assim, por exemplo, quando você interpreta personagem, qualquer tipo de atuação, você costuma se conectar com algum deles. Tem algum personagem, assim, que você dublou, que você se conectou mais, que você criou um carinho mais especial, que foi, vamos supor, difícil de deixar de dublar esse personagem depois, que você sente falta, que você adotou emocionalmente?
Desculpa te interromper, mas você diz, tipo, desenho animado ou algum ator que... Alguma atriz, no caso, que eu já costumo fazer? Não. Personagem em geral.
Pode ser. No geral, qualquer um.
Ai, nossa. Pra mim, isso é a mesma coisa que perguntar qual que eu mais gostei de fazer. É muito difícil, porque deixar de fazer... Eu me apego a muitos deles, assim.
Qual que vem na tua cabeça de cara, assim?
Ah, a primeira que me vem à cabeça é a Princesa Jujuba, pelo fato de ter sido, assim, eu meio que cresci com ela. Se me perguntassem, assim... Outro dia até me perguntaram e eu parei pra ter noção, porque quando a ficha caiu eu fiquei tipo... Oh, eu acho que é a personagem que eu mais dublei, assim, é por mais tempo.
Uhum.
Sabe a pessoa que dubla Simpsons e aí, tipo,
sim, faz 20 anos. 20 anos, né?
Cara, eu fiquei... Isso sem contar episódios novos que vieram depois, né? Enfim, coisas que eu dublei dela esporadicamente. Uhum. Foram 8 anos dublando a Jujuba, assim. Dos meus 18 anos aos meus 26 anos. E eu me lembro porque eu comecei a dublar ela, eu acho que eu não tinha a maturidade da voz que eu tinha hoje. Em determinado momento, já prestes a acabar, já, o desenho tava... Eu já sabia que em alguma hora ia acabar. Falava assim, gente, não é possível, será que minha voz mudou? Aí eu parei pra ver os primeiros episódios e eu falava, gente, como é que mudou muito?
Engraçado,
tipo, né? Com a mesma doçura, mas com mais, sim, maturidade. Então, assim, eu literalmente eu fui crescendo e aprendendo muito com a personagem. Então, eu sinto que ela cresceu junto comigo. Legal. E meio que, tipo, foi meio que nítida essa mudança dela, né? Essa evolução dela. Então, foi muito difícil pra mim me desprender, assim. Por isso que quando chegaram episódios e tal, novos, logo depois, né? Uhum. Porque aí também já não sei se é mais Hora de Aventura. Foi pra streaming, aí eu já me perdi toda. Mas aí eu fiquei muito feliz de mais uma vez poder dar voz a ela, sim, dublar. Porque, assim, realmente... Outra que eu tenho um apego muito grande também foi a Sabrina.
Ah,
de um monte de Sabrina. Nossa, gente, que personagem gostosa. E eu devo confessar também que eu adoro as vilãs. Ah. Gente, dublar vilã é tipo assim...
Divertido.
Como se fosse aquele meu lado mal que nunca aparece. Eu vou lá e tipo...
É libertador, né?
É.
É bom mesmo.
Tipo, ela não era má, mas enfim, tinha essa coisa,
sim,
né?
Sim, sim. Tinha uma coisa mais dark, né?
Isso,
tipo,
isso.
Em comparação com a Princesa Jujuba, que é toda doce. Não, apesar que ela também tem os momentos dela, né? Mas é,
tem,
tipo,
os momentos
ela,
dela.
Mas ela, claro, né? Uma coisa mais infantil, né?
É tipo assim, vamos supor... Sabe aqueles desenhos animados que tem, tipo, um anjinho e um demoninho no seu ombro? Você dubla o vilão e o demoninho fala, agora é minha hora de brilhar.
Exatamente! É isso mesmo, é isso mesmo. Eu fico toda realizada, tipo, ai, meu Deus. Também, depois ela voltou numa temporada daquele... Gente, eu não vou lembrar o nome. Que ela, uh-huh, acabou a série dela, né? Foi, sim, cancelada.
Ah, ela foi aparecer no Riverdale.
Isso. As, sim, pessoas agora que amam o Riverdale vão me odiar, porque eu esqueci o nome da série. Mas enfim, apareci em Riverdale. Nossa, eu me realizei ali. Eu falei, ai, gente, peraí.
Ela
realmente.
Voltou.
Ela me falou. Ai, é minha hora de brilhar. Vamos lá. Ai, fiquei tão feliz.
Legal, mano. Falando em trânsito de interpretação, a gente tem uma pergunta que a gente geralmente faz para nossos convidados. Eu acho que é muito cabível perguntar para uma atriz. Tu tem algum conhecimento em jogar RPG? Tu já teve vontade de fazer esse tipo de experiência aí?
Então, eu não tive até ano passado. Ano passado eu tive minhas primeiras experiências jogando RPG. Eu ouvia falar muito, uh-huh, né? Tem vários amigos, inclusive, que jogam, que participam, mas eu mesma nunca tinha, sim, participado, participei online. Achei incrível.
É legal, né?
Fiquei meio perdida no início. Porque eu não sabia também até que ponto que eu podia mergulhar nisso, sabe? Eu ficava meio assim. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa que eu não tô fazendo no momento, sabe?
Sim.
Achava que tinha... Não, mas é muito mais livre, né?
Sim.
Eu acho muito difícil pra quem conduz. Eu falo, gente, tem que... Eu fiquei... Não queria estar no lugar dessa pessoa.
Eu que sei.
Esse aí sofre, viu? O quanto esse homem sofre.
Nossa, olha... Meus parabéns, bato palma, porque é um negócio muito difícil. Ainda mais...
Eu acho que... Eu costumo dizer que um bom jogador geralmente dá um bom mestre, né? Se tu te aplicar... As pessoas empacam muito, e eu também empaco, com a questão das regras, né? E sistema, etc, né? Eu só conheço... Eu só consigo mestrar Ordem Paranormal porque é meu trabalho, né? A gente fala sobre Ordem Paranormal todos os dias. Porque eu não, uhum, sou um cara tão bom de decorar regra. Eu gosto de entrar na aventura, entendeu? De inventar e de botar vocês numa situação em que vocês saiam improvisando e fazendo a parada toda, assim. Mas jogar é muito divertido, né? Eu adoro interpretar personagem. Tipo, tu tem uma liberdade ali pra fazer praticamente o que tu quiser e interagir com os outros colegas de elenco. É muito divertido, né?
É muito bom. Ah, eu amei. Eu amei fazer. Ainda mais que eu fazia uma... eu era, como é que é, uma fadinha e tal.
Ah.
Então, nossa, eu amei. E realmente são horas, né? A gente fica horas ali.
Passa rápido, né?
Passa rápido, porque é tão divertido.
Passa muito rápido.
Verdade.
É muito divertido, né? Inclusive, fica aí, eu acho que... Eu gosto de fazer propaganda aqui, né? As pessoas convidem a Pamela pra jogar e eu acho que ela vai se divertir bastante, gente.
É! Vai ser muito bom, gente. É real, eu gostei bastante. Não sei se eu fui boa jogadora.
Ah, mas isso não existe. É muito relativo, né?
É tipo, se você tá se divertindo, você é uma boa jogadora.
Exato.
Pra mim, o ponto é esse, sabe?
Ah, então é isso.
Ainda mais que, por exemplo, em RPG, uma das maiores graças em RPG é que, tipo, não tem um personagem pronto ali pra você interpretar. Se é você que cria do zero e aí você dá a vida pra alguém que você, tipo, sabe, criou agora.
Eu acho que
uma experiência
é
diferente
muito,
nesse sentido,
é
sabe?
É muito diferente do teu trabalho do dia a dia, de, tipo, ter que encaixar aquela voz ali naquele personagem, naquela métrica, né? Bater a linguagem, ali é muito o contrário, né? Muito aberto. Então eu acho que deve ser meio chocante, assim, né? A diferença.
É muito chocante, Por isso que eu falo da gente fazer diferentes tipos de trabalhos com voz e também se permitir fazer outros trabalhos artísticos, porque senão a gente fica meio que endurecido.
Entendi.
Entendeu? Porque é aquilo, a gente tá sempre se adequando ao personagem, né? Uhum. A gente não tem essa liberdade. Acho que é pra gente poder respirar um pouco e lembrar da nossa veia artística, a gente tem que conseguir espaço na nossa agenda, na nossa vida, de alguma forma, para poder fazer outras coisas e se expressar artisticamente também, para não se deixar endurecer, porque senão, né, essa coisa também da improvisação, de você se permitir, de você criar, tipo, né, RPG é isso, cabe a você.
Tipo, tem uma coisa muito curiosa em RPG, que a gente fala assim... Às vezes os personagens estão indo e eu falo pro mestre assim, eu quero fazer uma cena aqui. É muito curioso, né? Em que outra mídia tu pode dizer isso, né? Eu quero fazer uma cena. Né?
Eu
quero pegar esse personagem aqui, eu quero fazer uma cena com ele. Não é curioso dizer isso, né?
É muito louco, né?
É tipo, quieta a lore um pouco que eu quero fofocar com aquele...
Basicamente. Nem que seja pra fazer um rir, chorar, etc. O que precisa ser feito ali. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade na dublagem. Isso deve ser uma coisa muito difícil. Eu não conseguiria, por exemplo. Tipo, eu preciso dublar um ator que tá tendo um ataque de riso ali. Ou tendo um ataque de choro. Como é que tu acessa isso pra fazer esse personagem?
Então, a coisa do acessar. Uhum. Eu não sei se é porque eu comecei quando pequena.
Uhum.
Que eu falei que vem de uma coisa muito orgânica. E muita gente tem dificuldade de fazer choro e fazer riso, né? E se você fala assim, me ensina agora a rir, eu não vou saber te ensinar a rir, porque pra mim vem de forma orgânica.
Sim.
E sobre o acessar, né?
Uhum.
A gente acessa tanto, a gente tá tão into it naquilo,
uhum,
que muitas vezes a gente... Eu choro, eu me emociono. Então, isso é uma cena muito... Eu termino aos prantos. Eu termino...
É mesmo.
Tem vezes que eu preciso parar, respirar, tomar uma água. E às vezes, como forma de identificação. Posso dar um exemplo?
Uh-huh.
Vocês já viram uma série chamada The Bear?
Sim, eu adoro The Bear. Nossa.
Gente, por favor.
Não tô lembrado.
É incrível.
Vou dar spoiler aqui de forma alguma. Mas nessa segunda temporada, que pra mim tá...
Nossa, foi melhor, que a foi melhor do que a primeira, por aquilo que pareça.
Pois é, eu dublo a Sidney. E aí, tem uma cena em que ela tá com o pai, enfim, falando coisas da vida dela, enfim, não vou dar spoiler. Mas em que eu precisei parar uns 10 minutos pra respirar ali, porque eu vi aquela cena como uma forma de identificação, porque eu lembrei de mim. Então, eu de alguma forma, eu me conectei com ela, porque a história era parecida.
Sim.
E assim, eu acabei a cena em que ela nem chorava, mas eu acabei a cena. Eu tava tipo assim, ela tá tudo bem? Eu falei, desculpa, eu lembrei de uma pessoa muito importante pra mim, eu preciso dar uma pausa.
Uhum.
Tipo, que doido, né? Não necessariamente você precisa de uma cena dessa, mas que de forma, eu acessei
funcionou,
ela, acho que funcionou.
Engraçado, né?
Funcionou. Muito doido. Tem uma cena também, mas essa daí... Acabou comigo. Game of Thrones. Eu não vou lembrar o nome da personagem. Eu fazia uma menina que ela tinha metade do rosto danificado por escamagres.
Sim, eu acho que eu lembro dessa personagem.
Enfim, já sabe o que aconteceu com ela, né?
Como todo mundo
Gente,
lembra.
Gente, uma cena fortíssima. Era uma gritaria. Quando ele falou, ok, foi. Eu tava tipo...
Ainda tava gritando.
Eu tava gritando ainda. Eu tava ajoelhada no chão do estúdio, assim, tamanho. O desespero que é, né? Que
engraçado, né?
É muito.
E, tipo, é muito louco porque tu imagina que o que tu tá sentindo ali é o que tu quer passar pro público, né? Tipo, Sim. Idealmente, o que tu quer é que essa emoção que tu colocou ali, a pessoa que tá assistindo, tipo, caralho, tu sinta pelo menos, sabe? Claro que as circunstâncias que a pessoa tá assistindo são muito diferentes, né? Ela não tá, talvez ela tá com a TV ligada ali enquanto ela tá fazendo um bolo, entendeu? Tipo, tu não sabe como é que a pessoa vai absorver, né? Assim como, né, 90% das pessoas que estão ouvindo a minha voz nesse momento estão lavando a louça, porque eu sei, né? Faz parte, é assim que funciona, né? Todo mundo diz que ouve o Ordencast enquanto lava a louça.
Outra coisa que você falou do choro, do riso, mas uma coisa que me incomoda profundamente é que parece que muita gente não sabe gritar.
Aham.
Gritar, que pra mim é uma coisa também tão natural. Ó, eu vou até me afastar um pouquinho.
Vamos lá.
A pessoa tá lá assim, cabelando, morrendo, sei lá, Jack Estripador tá lá. A pessoa tá, tipo, dublando, né? Meu irmão! Tipo, tá entendendo? Você tá morrendo.
Os vizinhos devem estar adorando, né?
A pessoa morrendo e ela tá...
Tem alguém matando, né? Mas já deve conhecer também, né? Pô, a gente mora do lado de uma dubladora aqui, é normal, né?
Pois é, ainda mais que eu tenho um estúdio aqui de casa,
né? Ah, então, né? Pronto.
Nossa, a gravação remota.
Todo aqui, dia tem um desses.
Já bateram aqui na porta, tá tudo bem?
Eu já vi história assim também. Que engraçado.
Gente,
eu vi uma vez, tinha um grupo que eu tava fazendo um curta, eu tava fazendo um... Tava gravando um curta de terror, assim. E a mulher, ela encontrava um corpo e começava a gritar e tal, e a polícia apareceu, né? Ela começou a gritar dentro do apartamento, né? E os vizinhos, mano, matando a mulher, né? Pelo amor de Deus. Chegou a polícia, os caras tiveram que explicar. Não, nossa, é um filme e tal, tá tudo bem. A atriz foi lá e disse, não, tá tudo... A atriz cheia de sangue, assim, né? Mas disse, não, tá tudo bem.
Ai, eu tenho uma história ótima. Eu tava gravando também um curta com os amigos, né, e tal. E aí era, tipo, numa casa de vila. E aí quem era dona da casa era, tipo, o diretor do filme, né, do curta. Ele usou como locação a casa da avó, que era nessa vila. Aí do nada, essa mesma coisa, gritaria e tal, só não tinha sangue. Aí do nada a cena tava perfeita, a gente já tinha passado a cena várias vezes. A cena tava perfeita, a porta de casa tava aberta, assim. Só chegou uma mulher na porta, assim, é teatro? É teatro? Olha, a gente se acabou ali.
Explica tudo.
Melou a cena toda, a gente teve que gravar de novo, mas a gente riu, valeu a pena.
Essa é boa.
Muito bom.
Ai, ai. Então, essa é uma das coisas que eu quero perguntar, qual a coisa que tu achava mais difícil, a dublagem, mas... Eu acho que a gente falou um pouco, né, dessa questão de, tipo, acessar essas emoções, né, e rir, chorar, etc, assim. Tu tava falando sobre animação e live action, assim, tu realmente tem que, tipo, mudar muito da tua voz e da tua, tipo, potência vocal pra fazer uma atriz real em comparação com, sei lá, com uma personagem de desenho, assim, é muito diferente mesmo?
Ai, olha, vou te falar que depende muito. Às vezes eu corto um dobrado com desenho, viu?
Ah, é?
Porque desenho, ultimamente, tem muitos desenhos que eles vêm com uma energia lá em cima.
Uhum.
E eles mantêm aquela energia lá em cima. Então é tudo morto pra fora. Uau, que legal, que maneiro, né? Você sai do estúdio, tipo, exausto. Né? Enquanto, sei lá, dublar uma série, um The Bear, por exemplo, dublar, tipo, é a minha região, acho que é a minha zona neutra, assim, vocal. Sou eu falando e tal, então... E apesar dela gaguejar muito, porque ela é uma atriz muito difícil, assim, eu ainda acho mais fácil do que aquele desenho que você tá, tipo, o tempo todo lá em cima, lá no alto.
Sim.
Mas depende muito também. Eu gosto de falar de Adolepeixes.
Adolepeixes? Caraca.
Adolepeixes, da Disney.
Uhum.
Eu fazia... Como é que era o nome da personagem? Acho que era Conchilda. E a gente tinha a liberdade de fazer da nossa forma, né?
Sim.
Na época, o diretor falou assim, pode fazer com a sua voz normal. Mas no original, ela... Ela falava... Aí eu falei, cara, por que não? Eu vou manter. Aí ele, ok. E aí, às vezes, ela falava pouquinho, episódio ou outro, mas aí teve episódio que ela aparecia o tempo inteiro falando. Eu falava, gente, como é que eu vou conseguir? Cara, e tem isso também, né? Você tá fazendo uma coisa, você tem que sustentar. Comprou aquilo, sim, agora aguenta até o final, né? Então, sim, quando a gente vai fazer um teste, alguma coisa assim, a gente tem que ficar, saber que, tipo, a gente vai ter que trabalhar numa zona que pode ser até não tão confortável pra gente, mas que a gente consiga sustentar aquilo até o final do projeto. Entendi. Entendeu?
É. Não dá pra fazer uma coisa tão forçada assim, porque só que tu não vai aguentar, né? Basicamente.
É. Por exemplo, não que eu tenha muita dificuldade, mas, tipo, minha questão, N coisas, né? Idade, o fato de eu ser muito alérgica, eu sou uma pessoa extremamente alérgica. E, tipo assim, quer queira, quer não, a nossa voz vai amadurecendo, vai mudando. Então, certas dificuldades que você não tinha antes, você talvez tenha agora. Então, quando são personagens com um agudinho muito lá em cima, com a voz de cabeça, eu já logo aviso, olha, é um personagem assim, porque... Ou então, a gente pode dividir os horários, porque antigamente eu fazia, sei lá, 6 horas direto com a voz na cabeça.
Uhum.
Agora, vamos dividir isso em 3 dias? 2 horas hoje, 2 horas amanhã? Entendeu? A gente faz, mas também pra não ficar sobrecarregado. Afinal, a gente, em um dia só, faz N escalas diferentes, né? Então, você tem que ter voz pra todos os projetos.
Pois é, essa era outra pergunta que eu tinha pra te fazer, tipo, quantos personagens tu acha que tu já fez num dia, assim...
Em um dia?
É.
Ih, olha, que pergunta
tipo,
difícil.
Chegou chega no estúdio. Isso é uma coisa que é curiosidade, eu acho que é legal a gente contar também, explicar, tipo, como é que chega? Tu chega lá no estúdio de dublagem que tu trabalha, eu imagino que tu trabalha em mais de um, mas tu chega lá e tu começa a ser encaixada em diferentes projetos. Tem esse aqui, tem esse aqui, tem aquele que tu já faz, e etc. E assim funciona?
É, porque assim, geralmente o diretor da produção, ele escolhe quem vai dar voz. Uhum. Se não... às vezes um canal já pede uma produção X com um número Y, com um nome Y de algum dublador. Ou então eles pedem teste, né? Mas geralmente eu vou a uma casa de dublagem, não necessariamente eu vou lá pra fazer uma escala. Eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5 escalas com um diretor, posso fazer N escalas com outro diretor. Então não sei te dizer o certo quantos personagens diferentes em um único dia eu já fiz. Só sei que foram muitos. Tipo, hoje eu fui a um estúdio, a um dos estúdios que eu fui, eu fiz 7 produções diferentes. Então já foram 7 vozes, olha, 7 vozes!
E ainda pega, ela chega em casa e ainda tem que exigir que ela fale mais umas 2 horas aqui no podcast, né?
Gente, é muito doido, o dia inteiro falando, né? 7!
Só acho que tu gosta, né?
7 vozes diferentes,
Viagem,
e como você falou, tipo, são... Ai, não vou também saber numerar agora pra vocês, mas são muitos estúdios, mais de 15. E ainda tem outras praças pra onde a gente trabalha, né? Sim. Graças a Deus também com pandemia e tal. Não graças a Deus a pandemia, não, sim, me entendo, né? Mal, mas assim, a gente teve a possibilidade, pra quem teve recursos, né? Enfim, a gente meio que se ajudou nessa questão, mas a gente montou home studio, né? Sim. Em casa, a gente comprou cabine, a gente montou o estúdio em casa. E aí a gente teve essa troca, né, com São Paulo também, então a gente tem a oportunidade agora de trabalhar pra lá remotamente, às vezes vai presencialmente, e a galera de lá vem pra cá, né, é uma coisa que meio que aproximou, né, Rio de Janeiro e São Paulo, então fora a praça do Rio, agora a gente trabalha pra outra praça, que é a praça de São Paulo, então tipo, aumentou um pouquinho a nossa gama de opções de trabalho, né. Sim. E foi isso.
E também
mas
eu sinto que hoje em dia, com esse streaming, e acho que. E uma coisa que a gente conversou muito com o Fred foi sobre o mercado de games, né? Que eu sei que tu também trabalha bastante, né? Inclusive, eu acho que muita gente não deve saber que tu faz a personagem do LOL, né? Mas um jogo. Mas eu nunca. Não sou um grande LOLzeiro, mas eu sei que é um jogo muito, muito, muito popular, né? Então tu deve receber muitos comentários em relação ao teu personagem, né?
Muitos, pois é. É. E você vê também que tem muitos agora com as plataformas e tal, tem muito elenco misto, né? Muito elenco misto. Produções de cinema, sim, também.
Porque dá pra gravar a distância, assim, não precisa ser aquela coisa
sim,
do estúdio.
Sim, sim. Uhum. Quanto aos games, assim, parece que eu já fiz muitos, mas eu não fiz tantos, assim. Não, tem uns que que, tipo, se você fala assim, você fez, eu falo, caraca, porque a gente realmente não dá pra lembrar de tudo.
Sim.
É muita coisa. E às vezes a pessoa, ah, aqui, aí mostra o videozinho, eu falo, caraca, sou eu mesmo, poxa, que legal. Aí que vem a memória, sabe? Tipo, caraca, realmente, eu lembro quando eu gravei, foi muito bom.
Verdade.
Agora Lulu realmente foi um presente, assim, muita gente me conheceu através da Lulu, né? Legal. E Lulu, quando eu fui chamada pra fazer, foi uma coisa de identificação, assim. Quem me dirigiu nessa localização foi o Leonardo Santos. E ele falou assim, é você. Eu olhei, escutei, bati o olho, eu falei, é a Bambam, não tem como não ser. Porque ao mesmo tempo que é bom você chamar a gente pra trabalhar e fazer personagens diversos, a gente não gosta de ser estereotipado, né? Tipo, ah, a Pamela é alegre e não sei o quê. Uhum. Ah, fazer personagens assim. Eu quero novos desafios. Uhum. Eu quero fazer personagens que você olha e fala assim, não é pra Pamela. Vou chamar a Pamela, porque ela
pra
vai
ver se
mostrar...
Ela consegue. Que ela é interessante, assim. Né?
Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso quando você sabe que a pessoa vai pegar... Tipo, já vai sentir a alma do personagem. Sim. E foi nesse caso com o Lulu.
Legal.
Porque era eu. A risada... Se a risada... Se a risada é a mesma hoje em dia, eu não sei. Mas assim, era a minha risada. A coisa do rir com o porquinho. Porque quando eu... Que eu fico gargalhando, eu faço o porquinho.
Foi tu que pôs isso meio que no personagem. Legal.
Sim. E se vocês pararem pra perceber e fazer uma comparação, acho que a voz do original, ela realmente tem um match muito grande com a minha voz. Então eu acho que combinou super. Aí eu falei, realmente, tinha que ser eu, assim, sem querer me gabar. Sim, realmente, acho que encaixou muito bem, sabe?
É.
E é muito legal. E é bom ver o feedback da galera, né? Eu costumo dizer que no teatro é bom o feedback imediato. Você tá ali, você já tem lá... Você joga pro universo, o universo já traz de volta. Na dublagem...
Demora.
É muito bom você... Demora, mas quando vem é tão gostoso, porque muita coisa demora pra sair, né?
Sim.
Aí você fica naquela expectativa, aí quando sai... E também quando são coisinhas que a gente faz, muito pontuais, assim... Que você acha que ninguém vai assistir? Não, as pessoas assistem. E as pessoas vêm comentar e falam... Meu Deus, eu achei que ninguém ia saber que eu falei. Não, meu filho adora.
Estourou
lá
por algum motivo na vida da pessoa, né? É assim que as coisas funcionam hoje em dia, né? Muito, tudo muito nichado, né? Então, tipo, pode ser que aquela coisa que tu fez ali seja, tipo, a vida daquela pessoa, né?
Exatamente, exatamente. E, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu fiz aquela capivarinha do Rio 2... Se virou meme, todo mundo compartilha. Lembre de nós dois sobre a lua. Que aí a Pantera vem e come. Gente, juro, eu fiz essa participação no filme. Tipo, foi só. E hoje em dia, o que as pessoas me marcam, me mandam, DMs, eu fico, gente... E assim, todo mundo falando da capivaria. Eu falei, gente, quem diz que anos depois...
Que teto.
A galera ia lembrar dessa ceninha. Desse recorte. Então, quando você fala da Clara, a capivara do filme, todo mundo lembra.
Engraçado, né?
É.
É uma coisa pequena no filme, mas, tipo, marca. Por algum motivo pegou aquilo ali, né?
Por algum motivo marca.
Que engraçado, né? Já aconteceu quando tu tá, tipo, sei lá, no restaurante com a televisão ligada e tá passando algum filme e tu, tipo, pera, mas eu conheço essa voz, né? Primeiro que tu deve conhecer todas as vozes, né? Porque tu deve conhecer todos os dubladores que tem nesses projetos, né?
Ó, que nem tanto. Ultimamente, não tô reconhecendo muitos, não. Porque tem muita gente nova no mercado. Realmente, assim, tô... Entendi. Tá difícil de reconhecer todo mundo.
Mas conhece muita gente, né?
Mas sim, conheço muita gente. Ih, mas já aconteceu, já.
É, deve ser engraçado. Deve ser estranho, né? Deve ser, tipo, meio...
É, tipo, dá vontade de falar assim...
Sim.
Ai, gente, é muito bom.
E até te explicar que é a tua voz ali, não é? Enfim. Mas...
É, não. Isso quando a gente não fala, pô, você? Eu falei, eu sou dubladora. É. Ah, não dói? Que a galera confunde dublador com dublê, que é um negócio que eu não entendo.
Não dói.
É, não dói, mas não é difícil. Eu falo, não, acho
não,
que
você tá tem que se jogar assim, né? É, você tem que jogar na personagem, não deixa de ser.
É
outro tipo de se comprometer, né?
Se jogar no personagem, é isso.
Mas falando então de personagens que é, podem até estourar num nicho ou não no outro, eu queria conversar um pouco sobre a Mia, né, contigo. É, primeiro, como é que... Acho que é legal, como ela fala também, a diferença entre gravar um jogo brasileiro e gravar um jogo, né, estrangeiro, em que tu tá falando, como tu disse, uma voz original, né, que tu basicamente tá criando a personagem, né?
Sim, porque, assim, é a junção de duas coisas inéditas pra mim, assim, uhum. Tipo, de... Primeira, de fazer um jogo criado, né, aqui, uma coisa originalmente brasileira, e o fato de ser voz original, tipo, em algum lugar, em todos os lugares do mundo, na verdade, vai ter alguém fazendo a localização da minha voz.
Engraçado, que viagem, né?
Doido! Tipo assim, caraca, eu vou ser a referência!
Viagem.
Não, e assim, ao mesmo tempo que é lindo, é massa, você fica assim, que desesperador. Porque, tipo, eu quero entregar um bom trabalho.
Sim.
Isso, porque assim, isso com tudo que eu faço, por mínimo que seja o personagem. Mas olha só, eu caí, não vou falar que eu caí, porque eu fiz teste pra mim. Sim. Mas assim, eu caí num lugar, assim, de total desconhecimento, que tipo assim, é... A coisa do RPG, uhum. Enfim, é que apesar de eu ter sido iniciada nesse mundo ano passado, enfim, é uma coisa que, meu Deus do céu, é uma responsabilidade, né?
Sim.
Eu fico pensando, meu Deus, e assim, visto também a proporção que isso tomou, porque a todo momento o Fred fica me mandando as coisas, ele, olha só, a expectativa é grande, não sei o que, eu fico, ai meu Deus do céu, não sei se eu fico feliz,
ai,
eu fico nervosa. Porque assim, sim, né, a galera é muito aguardado, então assim, eu quero poder entregar um trabalho legal que as pessoas curtam e que seja aquilo que eles esperam de mim, veríssimo, entendeu?
Uhum.
sem falar que Cellbit, né, tipo, quando... Falei, ah, meu Deus, né? Será que eu vou gravar? Ele vai estar lá? Eu falei, tipo, ah, beleza, estamos conectando. Fred, tudo bem? Estamos aqui com o Cellbit. Eu, oi. Tudo bem? Não, a gente sempre finge normalidade.
A gente também. A gente finge que, ah, não tô nem aí pra esse cara, né? Mas...
É, tá de bom e tal, tipo assim. É, mas tamo aí. E assim,
A pressão foi grande.
Hã?
A pressão foi grande ali.
Ah, sim, sim. Hoje em dia eu já tô mais tranquila, assim. Não que tipo, ah, fala aí, brother. Não. Não é assim, mas... Sim. Sei lá, acho que eu já... Também já peguei ali o feeling da personagem. Me identifico super com ela também.
Legal.
Mais uma vez, entrando na questão da voz, né? Uma coisa, tipo, também meio que na minha voz natural. Uhum. Sem dar aquelas agudinhas que eu geralmente vou pro agudinho. Tipo, eu tô falando com você, daqui a pouco eu tô... Não, Mia já não é assim. Mas Mia, sim, é simpática, né? Sim. Mia é curiosa. Mia tem o Loop ao lado então... dela, eu tenho o meu Loop, no caso a minha Loop, aqui do meu lado. Por que essa moto passa?
Tem uma
passa?
Moto querendo atrapalhar nessa conversa, né?
Não me atrapalhe, moto, faz dá parte. Licença, estou conversando.
Isso é o paranormal sempre tentando atrapalhar a gravação do podcast.
E essa coisa também me pega muito, do mistério, do suspense e tal.
Gosta desses gêneros?
Eu gosto bastante. Eu curto bastante. E assim, eu comecei a fazer o projeto, eu não tinha noção de quem ia estar nele, né? Daqui a pouco, quando eu vi os nomes que soltaram, eu falei, ih, caraca!
Assim, porque grava tudo separado, né?
Sim. Tudo separado. É, gente, tudo separado, gente. Mas é muito doido, porque, por exemplo, é o que a gente fala, dublando é uma coisa, voz original. Por exemplo, posso citar o nome aqui de produção? Eu fiz ainda há pouco Acorda Carlo, que tá na Netflix.
Uhum.
Então, tipo assim, a gente gravou remotamente, foi durante a pandemia também, ninguém, né, se via, uhum, né? Mas é o projeto onde você, como você mesmo disse, é onde você tá criando, você tá dando a referência do personagem.
Sim.
A alma do personagem. Isso eu já tinha feito em produção de voz original pra televisão e tal, não pra um game,
uhum.
Entendeu? Então, novidade total, assim, tá sendo uma experiência, sim, incrível, e assim, nossa, eu tô... eu tô me tremendo, assim,
sim,
tipo, pra quando pra quando sair a cada novidade e tudo mais, eu tô acompanhando. Mas é aquilo também, eu acompanho, mas muito na minha, porque sim, assim, sobre o processo e tudo mais. Até mais quando você veio falar comigo, eu falei, gente, o que que eu posso falar?
Que é o que todo mundo pergunta quando vem no Nordencast, né? Tipo,
né?
Morre de medo da spoiler, normal.
Pois é. Não, e é muito legal porque, assim, o que eles têm pronto, às vezes, pra me ajudar na intenção da personagem, eles são muito claros a todo momento, me deixam super à vontade. E aí eles vêm, às vezes, eu não sei dizer, né? Em animação seria como se fosse um sketch, mas eles têm, tipo, uma mostrinha do que seria a cena.
Sim.
E aí é muito legal, porque aí você já tem mais, já dá pra ter uma noção, porque é muito da imagem também, sim, né? Que vai guiando a gente. E aí eles mostram, eu falo, ah, tá, então é assim que eu tenho que reagir e tal. Ah, é muito gostoso esse processo, tá sendo muito bom.
Legal, tu tá sentindo que tu tá conseguindo botar, tipo, criar a Mia da maneira como tu imagina, assim, dentro do, claro, obviamente o texto tu já tem ali, mas tu ainda consegue imprimir um pouco da Pamela dentro da Mia?
Olha, eu acho que eu consigo imprimir um pouquinho, mas às vezes... Eu acho que eu tô tão preocupada em dar a intenção que eu acho que eu mesmo que não me permito criar tanto.
Posso, entendeu?
Permite, então. É, talvez me falte um pouquinho disso. Mas uma coisa que eu posso te garantir, que eu imprimi bastante da Pamela, são nas reações, né? Que a gente faz as reações grava separadamente, né? Então, tipo assim, ele ia falando e a gente vai dando várias intenções. Numa única reação, a gente dá várias intenções.
Uh-huh.
Faz uma mais curtinha, ou faz um grito mais longo, faz um grito mais curtinho. Então, assim, realmente, ali eu me soltei. Ali eu falei, sou eu, tô procurando meu pai. Aí vem a questão da conexão, do acessar, entendeu? Eu falei,
sim,
não, é agora. Então,
legal, mano, que legal. É, a gente tá muito ansioso pra ver o teu trabalho no jogo. Tem alguma pergunta, Lavi, sobre o Enigma do Medo?
Ah, então, cara, sobre Enigma do Medo, não necessariamente. Eu só ia, por exemplo... Tá bom. Tipo assim, pra quem tem interesse na área de dublagem, que dica que você pode dar?
Olha, antes de mais nada, teatro. Teatro é a base de tudo. Como eu disse também, tipo, sem o trabalho do ator fica difícil, porque é isso, de você conseguir acessar. Pra acessar, você vai chegar num estúdio, tem, sim, um script, tem uma imagem. Aí tem gente que fala, ah, é só ler. Não é só ler. Quando você tá lá, diante do texto, vendo ali, o que eu faço, né?
Uh-huh.
Sem querer falar aquela já, né? Polêmica. Sem querer falar, por exemplo, dos star talents, né? Pessoas que nem atores são,
sim,
vai fazer um negócio. Sim. Você vê que, tipo assim, ok, às vezes fica um trabalho, uau, que incrível. Mas aposto que se fosse uma pessoa que tá há anos no mercado trabalhando
ficaria
nisso,
mais...
ficaria realmente melhor, não ficaria?
Sim.
Enfim, porque muitas vezes coloca uma pessoa lá pra fazer e aí, como é que faz?
Uhum.
Enfim.
Não, pode até ser um ator, mas não é um dublador, né? Não é uma pessoa que...
Não tem, tá, tipo,
não tem aquela manha de fazer aquilo ali, né?
Não tem uma aula básica, nada. Tipo assim, vamos fazer. Então, tipo, aquele choque, entendeu? Mas é isso, teatro é a base de tudo. Crianças não precisam do teatro para começarem a dublar. Mas eu sempre indico, porque, enfim, faz parte também da desenvoltura. Acho que um pouquinho também de você se soltar. Moto.
Pronto.
E é isso. Fora o teatro, procurar um bom curso, né? E talvez procurar boas referências, pessoas que você conheça, que estão no mercado há muito tempo e que possam te dar também o caminho das pedras, porque tem muito curso, e a maioria, enfim, tá difícil. Você tem que saber separar, porque tem muita gente que eu não sei nem quem é que tá em mercado. Juro, gente, tá demais. Tem muita gente que você nem ouviu falar que tá aí dando curso, falando, oi! Né? Então, saber procurar um bom curso com uma pessoa que esteja há anos no mercado. Enfim, pesquisar bem antes de sair pagando, gastar o seu dinheiro, que é um investimento, não é barato, entende? E investir num bom curso. E no mais, depois disso, é a parte que talvez eu não saiba dizer para vocês agora. Porque antigamente, você tinha como preencher um cadastro e tudo mais. Agora as coisas mudaram um pouco. Não sei como é que você faz para acessar o mercado em si.
Uhum.
entende? Não sei se é tipo mandando um e-mail, falando com alguém. Muitas vezes é o próprio professor que te dá aula, ele já vai te indicando para os trabalhos, porque quem sabe que você dá aula já sempre está pedindo indicação, entendeu? É, e aí você meio que cabe também a quem. Por isso, vale também você procurar um bom curso com uma pessoa que, enfim, seja. Você tem essa consciência, né? Mas é isso. E ter paciência também, porque nada acontece de uma hora para outra. É, para eu fazer o meu primeiro trabalho para cinema, que foi com o Guilherme Briggs.
Teu pai?
É, meu pai! Meu pai! Eu levei, tipo, 2 anos, eu já tava dublando e tudo mais, até que a própria Flavinha, que foi quem me indicou, né? Que foi quem me deu aula, que me indicou pra um teste. E aí foi Bambi 2, eu fiz Bambi 2 no cinema, fiz o teste com ele. E aí foi meu primeiro filme pra cinema que eu fiz, né? E aí é isso. Flavinha também. Eu tenho muito a agradecer a Flavinha, a Marlene Costa, a Fernanda Baroni, assim, tipo, é a família, né? Porque, assim, me ensinaram, me lapidaram direitinho. Então, tudo que eu sou hoje, elas falam, ah, é seu talento. Mas, assim, elas, sabe, me conduziram super bem. Então, eu sou muito grata a elas, assim, realmente. Quando me falam, ah, quem te ensinou? Eu falei, ela melhora, família. Porque eu indico a todo mundo, enfim. Elas são incríveis e... Ai, é isso, gente. Grato mesmo. Eu sempre faço questão de falar, porque...
Que foda.
Enfim. E eu queria deixar aqui também, publicamente, meu agradecimento ao Fred por ter me chamado pra fazer o teste pra mim.
E quem nos ajudou a conseguir entrar em contato contigo, né?
Pois é, muito obrigada, Fred. Tipo assim, se ele tivesse noção da emoção que é pra mim toda vez que eu conecto pra gravar com eles e tal.
Legal, mano.
E, gente, e é aquilo, não só pra Enigma do Medo, assim, a gente, pra qualquer trabalho, a gente não faz ideia da proporção que aquilo vai tomar, né? Então, tipo assim, eu comecei e fiz o teste. Quando eu comecei, que eu fui entendendo, eu falei, caraca, é isso. Então, tipo assim, meu Deus, eu estou num lugar desejado, né? Vamos ser sinceros, desejado. E, assim, vou me comprometer ao máximo, dar o meu melhor pra galera curtir, enfim. E é muito doido. Você vê, por exemplo, vamos repetir, né? Hora de Aventura. Hora de Aventura eu comecei a fazer. Quem diria que o desenho ia ser um sucesso que foi?
Sim, sim.
Meu malvado favorito, gente, eu fiz o teste com outras 2 crianças. Eu já tinha 18 anos na época.
Que viagem.
Eu passei.
Fazer criança, engraçado.
Eu falei, desculpa, crianças. Eu tinha 18 anos na época que eu passei. E aí, tipo, olha, vamos pro quarto filme aí, né? Eu acho, pelo menos é o que eu fiquei sabendo.
Uh-huh.
Notícia solta. Uh-huh. Se eu vou fazer ou não, aí também a gente
deve ser engraçado, né? Tu deve ver anunciar o novo filme do meu voto favorito. Yes! É pra mim, né?
Eu fico tipo, yes! Gente, é ótimo. Quando vem nova temporada de alguma série,
sim,
quando vem, tipo, sequência de filme.
Tu já sabe, né?
Exato. Ai, meu trabalho tá garantido. Ai, muito
então,
bom.
Então tem que torcer agora pra, né, pro Enigma do Medo ser um grande sucesso, que é quase impossível que não seja, né? E aí vai ter uma sequência aí, alguma ideia, de repente a gente volta pra fazer mais aí.
Não, por favor, gente, já é sucesso, já tá sendo, é, imagina.
Nós. Sabe que eu acho que... vai demorar um pouco pra te explicar isso, mas depois eu te explico melhor. Mas sabe que o jogo tá mudando de nome, né? Porque agora o nome vai ser Enigma do Medo. Vocês conseguem falar assim? Enigma
como?
Do Medo. Assim, ó. Enigma do Medo.
Enigma do Medo.
É isso aí. O público sabe por quê. O público sabe. O público entende o meme.
Ai, meu Deus.
Quero te agradecer muito por ter tirado esse tempinho pra, né? Que a gente sabe quão valioso é pra conversar um pouquinho com a gente. Muito obrigado. Adorei. Me trouxe muitas curiosidades que eu queria saber sobre dublagem. E a gente tá muito ansioso pra ver o teu, né? A tua personagem, a Mia, aparecendo no jogo.
Eu que agradeço vocês pelo bate-papo, pô, pelo carinho,
obrigadão.
Enfim, pelas perguntinhas e...
Mano, antigamente ela cantava, eu ia fazer ela cantar pra ti, mas ela não canta mais. Ela cantava pra Precisa de Jujuba, sabe? Mas ela não canta mais.
Aham, sim.
Acabou a bateria,
sim,
da minha Marceline.
Nossa. Ah, aqui eu tenho, vou até mostrar minha canequinha.
Deixa eu ver.
Eu ganhei num dos eventos que eu fiz, ó. Aqui tem a Agnes.
Uh-huh.
Aqui é a Lulu. Uh-huh. Aqui o Hulk, de Nanatsu no Taizai. Uh-huh. E aqui a nossa Jujubete. E aqui sou eu. Olha, me fizeram.
Legal. Fofo.
Gente, não sei nem se dá pra
muito
ver.
Fofo.
Não, dá pra ver sim, dá pra ver sim. Depois eu boto o grande na tela.
É um piercing no nariz pelo cara.
Os caras são bons, né, mano? É nóis.
É, pra vocês verem. E é isso, gente. É, no mais, eu tô super ansiosa, muito nervosa. Legal, também. Estamos aí aguardando esse lançamento mais do que esperado. E espero que eu atenda as expectativas de vocês. E eu tô realmente muito feliz, muito grata por estar fazendo parte do projeto. E por estar aqui falando com vocês agora também. Obrigada. E é isso, gente. No mais... Vamos lá! Eu quero ver isso logo! Meu Deus, eu fico muito ansiosa!
Chama o Loop aí pra gente, só pra gente terminar. Chama o Loop aí, só pra gente terminar.
Ai, será que eu posso chamar o Loop agora? Será? Vai dar spoiler? Cadê a minha Loop? Boninho! Loop! Oh, ela atendeu.
Funcionou.
Aqui?
Ela sabe, mano. Que amor! Ai, que amor! Coisa
ai,
linda.
Que amor! Ai, pera, que xoxa. A minha Lúpia.
Ai, que amor.
E sabe o nome dela, Ana, gente? Bonnie Bell?
É o nome da Jujuba.
Ah, é verdade.
O nome da Jujuba é Bonnie Bell.
É Bonnie, é verdade.
Isso. E ela tem nome, tipo, extenso, assim, tipo, é Bonnie Bell Tyler, porque eu adoro a cantora Bonnie Tyler.
Bonnie Tyler.
Bonnie Bell Tyler Jujuba.
É nóis. Então é isso, gente. A gente queria tirar um tempo, eu, a Nan e a Lavi aqui, pra conversar um pouco com vocês sobre uma decisão que a gente teve que tomar aqui dentro do OrdaiCast. E acho que não tem uma maneira muito fácil de comunicar vocês, mas a gente queria ser muito transparente com o nosso público, como a gente tem sempre sido desde o começo, né? E por diversos motivos que a gente quer falar um pouco agora, a gente decidiu que o OrdaiCast ia tirar uma pausa por um tempo indeterminado. A gente também não quer dar esperança para vocês de que a gente vai parar, ficar 2 meses fora e vão voltar, porque a gente não tem nem ideia de quando, e existe uma chance da gente não voltar, entendeu? Mas nosso compromisso com o Ordem continua. A gente não quer deixar de estar presente no fandom de qualquer maneira, mas no momento, por muitos motivos, a manutenção do OrdaiCast está muito complicada, né? Acho que eu queria que as gurias falassem um pouco sobre isso também, mas se vocês quiserem, as nossas vidas também foram por outros caminhos, a gente tem outros projetos, tem outros rumos que a gente teve que tomar nesses últimos 3 anos, e enfim, eu quero deixar aberto para vocês falarem um pouco sobre isso e sei lá.
Começa lá.
Quem quer falar primeiro?
Vamos lá.
Ah, ok, vamos lá. Eu tô nesse projeto há o quê? Desde quando eu tinha o quê? 17 anos, eu era um feto. Eu era desse tamanho. E, tipo assim, eu tenho de verdade muito orgulho de tudo que a gente conquistou até aqui. De verdade. Independente do que a gente fazer daqui pra frente, eu tenho muito orgulho do que a gente conquistou. Eu sou muito grata por ter conhecido vocês, todo mundo que deu muito carinho pra gente, pra esse projeto. E, assim, é uma experiência incrível. Simplesmente, nunca na minha vida que eu imaginei que tudo que aconteceu comigo, com a gente, eu nunca imaginava isso pra mim. Mas, assim, um dos motivos que isso tá acontecendo é porque, meio que, igual o Stefano falou, cada um tá tomando o seu caminho. Tipo, eu, por exemplo, comecei a faculdade, fisioterapia, galera, área da saúde, cuidem bem da coluna. Ou não, né, pra eu ter que trabalhar, né? Tô brincando, cuidei da coluna. E eu também tô trabalhando, eu tô fazendo curso. Enfim, eu tenho 21 anos, eu tenho muita coisa pra fazer da minha vida ainda. Eu tô começando a me descobrir agora. E as coisas que eu tô fazendo realmente tomam muito do meu tempo. Então, tipo assim, não quer dizer que vai acabar pra sempre. A gente não tem uma certeza disso ainda. Mas a questão é que o tempo tá sendo um dos fatores. No caso, a ausência de tempo. Nós três temos interesses em comum, mas acaba que, querendo ou não, nós somos seres humanos. Cada um tem suas perspectivas de vida, seus sonhos, seus objetivos. E às vezes caminhos se divergem. Não aconteceu, tipo assim, nada entre a gente. Antes que alguém comece a criar teoria,
é, não. Brigaram, o cara saiu no soco aqui. Cada um mora em um estado diferente.
A gente nem teve a oportunidade ainda. É.
Na verdade, todas as vezes que a gente briga, tipo assim, briga de amizade, é, sabe? Verdade. Tipo assim, ai, nossa, é te verdade. Odeio. É só isso. Mas assim, não foi briga, não foi nada. Só porque às vezes pessoas vão pra caminhos diferentes, mas a gente ainda se gosta muito, a gente ainda tem muito carinho e respeito pelo outro. Isso, pra mim, isso vai continuar prevalecendo pra sempre, independente pro rumo que a gente for nas nossas vidas. Mas às vezes caminhos se divergem e a vida é feita disso. E é isso.
É, da minha parte, é até incrível, porque normalmente eu entrei de malandra nesse negócio, não era pra eu estar aqui. Eu entrei porque eu tive uma chance aí o mundo falou, entra, não. Entra aí. É, mas igual a Lara falou, igual a Safa falou, eu até brinco que eu sou a doida dos três empregos, que eu coisa. E assim, a Lara tem 21. É, eu tenho, vou fazer 28 esse ano. E eu tô num nível que, tipo, eu tenho três empregos, mas eu tô buscando outras coisas. Porque assim, a gente sabe que a realidade brasileira é muito complicada. E a gente não é um canal de 1 milhão de inscritos. A gente não chegou nesse patamar. Então, não é uma coisa que se sustenta mais. É, a gente tá tendo que tirar um tempo pra fazer que a gente não tem, infelizmente.
Uhum.
É, ainda mais eu, agora eu tô entrando em outros projetos, eu tenho outra questão. Emprego que, né, porque eu tenho meu emprego e ele é meu emprego que dá, é meu ganha-pão. Que é o meu pilar da minha vida. E ele vai intensificar mais recentemente. É, além disso, eu tô fazendo lives. É, inclusive, até um ponto que eu posso falar pra vocês. É, a gente sabe que normalmente não é fácil ouvir. Mas se acontecer o pior, né? Que acho que tá, seja qual seja o motivo, eu ainda vou estar por aí. Eu ainda vou estar fazendo lives, se vocês quiserem ouvir. Porque assim, o Watercast começou com isso. Cada um queria ouvir alguém comentando. Nada me impede de estar fazendo uma live, eu puxo o Stefano e a live pela orelha. Vamos comentar aqui do que aconteceu no Ordem Paranormal, porque esse sempre foi o intuito, sabe? O intuito da gente nunca foi nada além.
É verdade.
É, então, assim, a gente só tá tomando a decisão que a gente acha que é o melhor. No... É, o Ordem também tá no momento de decisão. O Enigma do Medo deu uma atrasada, infelizmente, pela questão que deu dos dubladores, né? Atrasada. Uhum. É, o Ordem, ele tá com outros planos, o Selfish parece apenas cuidando pra criar novas coisas. Mas a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. E a gente não vai ficar pressionando o cara, porque ele tem o tempo dele e a gente sabe que o Salt demora muito, ele entrega alguma coisa muito absurda. Então sempre vale a pena esperar. É, mas nesse meio tempo, a gente precisa cuidar das nossas vidas. É igual a Lá falou, a gente é humano, né? A gente tem dívidas pra pagar, tem coisas pra correr atrás. É, infelizmente, a gente não tem nada que dê essa... Pode dizer. Que nos permite focar só no Ordem Cast, né? Porque a gente queria, nosso desejo era que a gente pudesse. É. Mas assim, é igual o que a gente queria falar. É um tchau, mas a gente vai estar por aqui. A gente vai estar no fandom, a gente vai estar ainda vai comentando. Eu vou estar fazendo live de volta e meia. É, talvez puxe os dois, A gente vai continuar por aí, parar de ver a gente não vai sumir da face do universo, não vou ver nosso cara. Principalmente eu que tô comecei a fazer live, aí vocês vão continuar. Mas é só realmente porque os três têm novos objetivos de vida e tá se divergindo. E o Undercast, ele vai pra sempre ser uma das melhores memórias que todo mundo tem. A gente agradece muito a vocês. Agradece muito a vocês e...
Pior que teu microfone tá cortando, né? Sacanagem.
A voz não tá saindo.
As duas coisas, entendi. Então eu queria aproveitar e também agradecer, além de vocês duas, por terem me ajudado em todo esse processo, né? Eu queria agradecer todos os convidados que tiveram aqui no Ordemcast. Tipo, os convidados ajudaram tanto o nosso canal a crescer e eles divulgaram, curiosamente, o nosso podcast. Por si só, né, só por estar aqui, eles ajudaram a divulgar muito, né, um convidado especial, eu acho que a gente precisa agradecer ele, foi o Selbit. No momento que o Selbit deu atenção para esse projeto, tudo mudou, né, Ele é uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? A gente passou por coisas muito pessoais recentemente e ele só se demonstrou a pessoa íntegra que ele é. E é muito bom fazer parte desse fandom sabendo que a gente tem esse cara no topo, né? Que é uma pessoa tão boa e que foi pessoalmente tão bom com a gente nesse, todo esse tempo, né? Então, muito obrigado, Selbit, por ter acreditado no Ordencast e ter estado com a gente também nessa jornada, né? Os nossos apoiadores, porra, as pessoas tiraram dinheiro do próprio bolso pra manter o Ordencast de pé, sabe? Tipo, vocês não fazem ideia de como vocês nos ajudaram. Além disso, tipo, não só os apoiadores, mas todo mundo que comenta. Cara, eu tenho um carinho tão grande por ler os comentários de vocês, por ver tudo que vocês têm a dizer sobre o projeto. Isso aí é, cara, é o combustível pra manter o projeto continuando, tá ligado? E se a gente durou todo esse tempo que a gente durou, 3 anos e pouco, pode crer que foi por causa que vocês abraçaram o projeto, entendeu? Que vocês disseram o que vocês estavam gostando, às vezes o que vocês não estavam gostando, o que vocês queriam. Isso ajudou tanto a gente a decidir o rumo que o nosso projeto ia tomar. E, nossa, eu tenho, assim como a Ana falou, algumas das melhores memórias que eu tenho na minha vida foram conduzindo esse projeto aqui. A gente tá falando de uma maneira que parece que a gente vai encerrar o projeto de vez, mas é porque a gente não sabe, sabe? Tipo, eu não quero deixar de fazer parte desse fandom e deixar de continuar comentando o Ordem Paranormal quando ele acontecer, mas a verdade é que é uma incerteza, a gente não sabe o futuro do Ordemcast nesse momento, entendeu? Então, não esperem que a gente vai retornar daqui a 2 meses, 3 meses, a gente não sabe se a gente vai retornar esse ano, se a gente vai retornar, né? A gente não sabe que caminhos a vida vai nos levar, mas, de qualquer maneira, o que fica pra mim é a gratidão que a gente tem por vocês terem acreditado na gente, e as memórias que a gente fez, eu acho, ao longo desses 3 anos, pra mim, foram coisas que eu nunca vou esquecer. É isso?
Minha voz não tá pegando. Ah, amiga.
Vai.
Não, mas é isso. Não tem mais nada o que dizer, até porque se eu dizer, eu vou começar a chorar pra caralho.
tudo bem.
Acho que tá bom.
Então tá, gente. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Muito obrigado por apoiarem o nosso projeto. Fiquem de olhos nas nossas coisas, né? Eu também quero começar a produzir outro tipo de conteúdo. A Ana tá fazendo as lives dela. A Lavi também tá tocando a vida dela de outras maneiras. Então, se vocês quiserem saber o que a gente tá fazendo, é só continuar nos acompanhando nas redes sociais. O nosso servidor do Discord vai continuar aberto pra continuarem comentando sobre Ordem Paranormal. Eu adoro fazer parte dessa comunidade, conversar com todo mundo que tá lá no servidor. Então, porra, fiquem... O link pro servidor do Ordemcast tá aqui na descrição do vídeo. É só vir atrás. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê em breve. Não sei aonde, mas a gente se vê. E fiquem bem. Beleza? Falou!